Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 39. Sentado numa bela cadeira de braços, em seu gabinete de trabalho, estava Otávio entregue a mil diversas reflexões, das quais apenas por instante se arranhava para examinar o mineiro ponteiro do relógio de parede, que em frente dele se via pendurado. A cabeça desse mancebo ardia como seu próprio coração. Honrado e nobre, Otávio tinha encontrado no caminho de sua vida uma mulher por extremo formosa para enfeitiçá-lo. Amou-a com todo o amor de sua alma. Quando foi pedir-lhe a paga de sua ternura, escutou em resposta um não. E esse não teve o poder de desatiná-lo a tal ponto que se perdeu da bela estrada que seguia, emaranhando-se nos desvios do vício. Otávio amava Honorina com uma dessas paixões veementes que cegam o homem e o podem precipitar. Possuir o objeto de seus anelos era, pois, para ele, no raciocinar de seus transportes, um fim, onde importava chegar por quaisquer meios que fossem. Pareceu-lhe que lavar uma mancha não era um impossível nesse mundo severo, em que quase égra não se dar generação moral possível. Levado do ínto de sua paixão, ele não hesitou em ir propor a Félix uma transação infame. Não trepidou diante de Hugo de Mendonça, quando estava representando em sua congo a consciência o mais miserável dos papéis. Que, enfim, esse era o sonho. Sonho lisonjeiro que lhe prometia a posse de Honorina. Mas quando sentiu que o pai da bela requestada se erguia orgulhoso sobre sua própria miséria, quando viu que seu derradeiro esforço ia ser baldado, o sonho começou a esvaecer-se, e ele, dando despertando, achou-se só isolado, longe de Honorina, identificado com a infâmia. Otávio caiu debaixo do peso de suas reflexões. Era o período da febre que tinha passado e cedido seu lugar à prostração. Com efeito, livre por um instante do alarido das paixões, a alma de Otávio começou para logo a ouvir a voz pausada, grave e monótona da consciência, voz que é sempre a mesma, com o mesmo timbre, e que jamais se cala, incessante e monótona, como as vagas do mar, ou como o tic-tac da pêndula do relógio, que defronte estava. Tão poderosa era essa voz, que já por vezes tinha podido volver à força os olhos de Otávio para a gaveta, onde se achavam guardadas as três letras falsas, que eram as provas palpitantes de seu crime, apesar do quanto sofria com tal recordação, a despeito do firme propósito que fizera de esquecer-se disso. Óbvio olhava sempre. Tão vingativa é essa consciência que falava, que tinha apagado a derradeira luz de esperança que Otávio poderia descobrir no correr do dia do vencimento das letras, indigno de felicidade a seus próprios olhos, Otávio gemia, adivinhando que a posse de Honorina era ele um impossível. Tão formidável, enfim, era essa voz, que aquele que de contínuo a estava ouvindo, temia que ao passar pelas ruas uma boca lhe gritasse falsário. Ele tinha medo de Félix, tinha medo do mundo, e corava diante do seu espelho. Finalmente, ouvindo dar 10 horas, disse, no correr da mesma noite em que se passaram com Félix, Manduca e o desconhecido, as cenas de que demos conta. Estava, pois, Otávio, triste e pensativo, sentado no seu gabinete de trabalho e olhando de momento a momento para o relógio. Finalmente, ouvindo dar 10 horas, disse, aí me falta meia hora. Depois tirou de seu bolso um pequeno bilhete, o que leu ainda uma vez, pois que já o tinha feito por muitas vezes. O bilhete de assim. Negócio importante que cumpre ser decidido hoje mesmo com o senhor Otávio me obriga a pedir-lhe licença para procurá-lo às 22:30 da noite em ponto. Ou por descuido, ou de propósito, o bilhete carecia de assinatura. Bilhete tão estranhamente concebido, hora de encontro tão mal escolhida, a ignorância em que se achava Otávio a respeito do negócio, que tão urgente se dizia, enfim, o receio que ele começava a ter de tudo, quanto lhe parecia pouco comum, faziam com que Otávio esperasse ansioso pela hora determinada. Recolhendo-se a seu gabinete, ordenara a um de seus escravos que ali fosse conduzido a uma pessoa, que se apresentaria pouco depois das 22:00 da noite. Faltavam ainda 20 minutos para essa hora, quando o escravo anunciou e fez entrar o senhor Félix. Ao ver aquele que conhecia a mancha que nodoava reputação, Otávio corou, involuntariamente, e apontando para uma cadeira disse, não, Otávio, eu não me sentarei, pois conversaremos de pé. Mas nunca me passou pela cabeça que fosses tu quem me escreveu aquele bilhete singular. Eu não te escrevi bilhete algum. É que a tua visita a estas horas. A minha visita a estas horas, Otávio e Svirtri entrem de decidir-se uma questão bem grave.
Otan!
Eu venho dizer-te que tive uma hora de loucura, da qual me acho felizmente curado, e que por consequência posso desfazer tudo quanto havia feito desarrazoadamente. Peço que te expliques.
E depressa!
Vês que eu espero alguém. Pensei que me tinhas compreendido, Otávio, porque a minha hora de loucura se passou entre nós dois. Portanto, eu te declaro que já não me acho disposto a consentir que seja reduzida à miséria uma família inteira, para obrigá-la a sacrificar-te uma bela moça. Passou o tempo, Otávio, em que tua voz me fazia calar, e os teus olhos me obrigavam a abaixar a cabeça, duas paixões nos atiraram para um abismo. Estamos hoje na mesma linha. O Otávio, vermelho de vergonha e despeito, olhou para Félix como se não acreditasse que era aquele mesmo homem que lhe estava falando. Porém, o guarda-livros, forte e decidido, por sua vez, prossegui. Seguiu, venho, Otávio, receber letras falsas que tive a fraqueza de te passar. Venho declarar-te que o contrato da infâmia está roto. Exclamou Otávio, é admirável que tu, Félix, levantes a cabeça diante de mim. Sim, eu abaixei diante de outros, e era preciso que a levantasse diante de alguém, Otávio. Eu te estou devendo horas inteiras de vergonha, de miserável submissão, horas de torturas que te venho pagar agora. Insensato. Pois bem, compreende que diante de mim se apresentou um homem que me disse. Miserável, tu roubaste uma cruz de brilhantes. Quem te denunciou foi aquele mesmo a quem a confiaste. Foi alguns meses passados, em momentos de horrível padecer. Foi ele quem te denunciou a uma mulher morfética. Otávio teve uma palavra para dizer. Félix prosseguiu. Porto, vês bem. O tanto aio que tu voltaste a prensar o condinócio contrato de infâmia, e neste caso está no talo. Eu quero, pois, as letras que me arrancaste. É tarde. Félix? Tu não podes dizer-me que é tarde. Agora tava, é tempo oportuno sempre para mim. Sofri quanto sofrer podia. Esgotou-se-me minha paciência. Félix. Otávio, as letras faça. Miserável. É o nome que nos cabe a ambos. Enfim, as letras. E não te lembras que eu tenho a vingança nas minhas mãos. E nossas infâmias estão casadas. Que somos solidários na vergonha. Sim, e eu já esgotei o meu cálice até as fezes, justo que esgotes também o teu. As letras. Pois bem, a cruz de brilhantes. Era o teu escudo, não é assim, Otávio? Tu tinhas feito do teu amigo a miserável carta com que jogavas, que importava pouco que fosse perdida ou não, contanto que em resultado a partida do teu jogo de infâmia fosse por ti ganha. Não é isto assim? Não é verdade o que eu estou dizendo? Otávio! O teu escudo está quebrado. Otávio encarava Félix sem compreendê-lo.
As letras.
Disse este levantando a voz. A cruz de brilhantes. Vai pedi-la à filha do senhor Hugo de Mendonça.
Quê?
Exclamou Otávio admirado. Sim, a minha vergonha está passada. Tu me traíste. A morfética revelou por sua vez o que lhe confiaste, hein? E esse homem que me veio dizer. Roubaste uma cruz de brilhantes. Esse homem arrastou-me pelas ruas. Varreu com meu rosto as escadas da casa do senhor Hugo de Mendonça e me obrigou a ir lá com o meu crime nas mãos, com as lágrimas nos olhos e com o grito de misericórdia na boca.
E homem?
Se o homem é um demônio que nada ignora do que lhe convém saber, esse homem sabe do nosso contrato. Não ignora que tu tens as letras falsas. Sabe-me, Túdio. Não. Desgraçada ou felizmente verdade... Nós estávamos sós e fechados no teu quarto, e por cima das nossas cabeças, a providência, que não dorme, nos observava pelos olhos de um menino nu. Um dos caixeiros da casa do senhor Hugo me espreitava e testemunhou o crime de nós ambos. Gritou Otávio deixando-se cair na cadeira. Passaram-se alguns momentos em silêncio, durante os quais a cabeça de Otávio se não ergueu entre as mãos, onde tinha tombado. Terrível anúncio era esse que ele acabava de ouvir, e seu espírito lutava com a verdade para achar um meio de dizer é mentira. Trabalhava, perdido nesse pélago de vergonha, para deparar com uma tábua de socorro em que se agarrando dissesse ainda me não perdi. Enfim, Otávio viu brilhar uma tênue e leve nuvenzinha de esperança. Era o que por então bastava, atirou-se para ela dizendo. É te compreendo, queres arrancar-me as letras? Mercê dessa miserável astúcia. Não as terás. Tu me hás de entregar, Otávio. É impossível. É tarde, muito tarde. Pensa que eu já as apresentei a Hugo de Mendonça, que já lhe disse o senhor de pagar-lhe esta quantia. E agora, feiga, Otávio. Para tudo se acha um remédio, lembra-te que me dizias. O contrabando em que se achava empenhada a casa de Hugo enquece e empobrece com a rapidez do raio. É uma desculpa miserável. Sim, mas um desculpa que me ensinaste. Porque quando se perdem embarcações, não há contrabando que receber, nem vender, não há contas que dar. Disse perdeu-se tudo estádito. Pois então, Otávio, inventa uma desculpa, já que de qualquer modo que seja, as letras deverão daqui comigo. Otávio, eu já disse que não acredito no que inventaste para assustar-me. Tenho um fiador na Cruz de Brilhantes. A Cruz de Brilhantes aparecerá nas mãos da filha de Hugo de Mendonça.
Otafatras, não!
Mas tu me estás desafiando, sim. E quando eu amanhã estiver gritando diante de todos, no meio de uma rua ou na praça do comércio, o senhor Otávio é um falsário.
Eu responderei que mentes.
Félix, com um terrível e vingativo estremecendo-lhe nos lábios, arrancou um papel do bolso. E esta carta? Exclamou ele. E esta carta? É sem carta. A carta que me lançaste-te por baixo da porta, a carta em que me convidas para perpetrar o crime.
Qual é que tu hás de responder, ele mente, sabendo que para logo eu mostraria a todos a tua assinatura, o corpo de delito de nosso mútuo crime.
Miserável. As letras, Otávio. Miserável, disse outra vez Otávio, fazendo um movimento para erguer-se.
Otávio, nem um espaço para mim que não seja para entregar-me as letras falsas.
Eu aprendi com o homem que me fez ize de joelhos entregar a Cruz de Brilhantes àquela a quem pertencia, a prevenir-me contra tudo. Então eu avancei para ele, como queres avançar para mim, e vi brilhar na sua mão uma mar mortífera, como tu verás brilhar na minha instrumento semelhante, se tanto for necessário.
Otávio, pálido de cólera, olhou de um modo terrível para Félix, em cujo peito viu luzir o cabo de um punhal.
Por que fim, Otávio? As circunstâncias nos têm levado a extremos tais.
Mas isto é uma infâmia, disse com voz abafada Otávio, voltando a cabeça para o lado da porta, como quem ia chamar alguém.
A primeira pessoa que aqui entrar, disse Félix, ficará para logo sabendo que tu exiges de Hugo de Mendonça o pagamento de 3 letras falsas. Chama agora os teus caixeiros, chama os teus escravos, Otávio.
Maldito, maldito.
Nesse instante o relógio fez ouvir o sinal de 30 depois das 10.
10:30, exclamou Otávio, é a hora marcada pelo bilhete.
Um escravo anunciou que ia homem embuçado em longa capa preta.
A disse Félix. Félix, Félix, as letras.
Ouviam-se já muito próximas as pisadas da pessoa anunciada.
Repetiu Félix com tom decidido e firme.
Félix, disse Otávio com voz tre e fraca, peço-te 30 para determinar-me. Entra nesta alcova, enquanto falo ao homem que vai entrar.
Seja, respondeu Félix entrando, mas só 30.
Quando a porta da alcova acabava de cerrar-se, o homem entrou no gabinete. Esse homem vinha, como dissera o escravo de Otávio, embuçado em uma longa capa preta, cuja gola estava tão levantada que lhe escondia quase todo o rosto, e até os cabelos, de modo que apenas se lhe descobria a parte média da testa, olhos, o nariz e o alto da cabeça era ele.
Perdão, se me apresento assim, disse, tendo os olhos fitos na porta da alcova, como se os examinasse alguma coisa, perdão, mas estou doente, constipado.
Otávio, sem dizer palavra, arrastou-lhe uma cadeira, a voz desse homem tinha produzido cruel abalo em Félix, que acabava de reconhecer nele o seu desconhecido.
Não me sentarei, disse este, o negócio de que venho tratar clui-se em poucas palavras.
Estou às suas ordens, respondeu Otávio.
Senhor, acho-me encarregado da administração da casas do senhor Hugo de Mendonça, e como tal venho receber as letras na importância de 46 contos de réis, as quais existem na sua mão, e que, segundo creio, deverão já estar sobejamente pagas pelo senhor Félix, guarda-livros da nossa casa.
Essas palavras foram pronunciadas com tal acento de ironia e acompanhadas por um sorriso tão cheio de cruel zombaria que pareciam estar dizendo sabe-se de tudo.
Otávio empalideceu de maneira a causar piedade, como querendo achar uma resposta e força para poder dá-la. Guardou silêncio por alguns instantes, mas o olhar terrível e penetrante desse homem estava fito nele, como um dardo que se lhe ia enterrando até o coração, para escapar à sua influência, Otávio voltara os olhos. Porém o sorriso do desconhecido se foi tornando em uma verdadeira risada insolente. Sarcástica. Ameaçadora. Houve um momento de cruel angústia para Otávio, em que ele pensou, tremendo o desconhecido de Félix, e em que esse homem aí estava em pé, defronte dele. Continuou a rir-se sempre, e alto, insultuosa e desafiadoramente. Enfim, Otávio pareceu haver tomado uma resolução. Foi à porta da alcova, abriu-a e fez sair Félix. Senhor Félix, este senhor está atualmente encarregado da administração da casa do senhor Hugo de Mendonça? Responda, senhor Feca, disse com sua voz áspera o desconhecido. Félix levantou os olhos e viu embebidos em seu rosto desse homem cheios de fogo e de audácia. Sim, balbuciou o guarda-livros. Seguisse, portanto, continuou Otávio, que devo lhe entregar as letras que o senhor acaba de pagar-me.
Não, disse Félix, é a mim que as vim pagar, que o senhor Otávio deve fazer a entrega delas.
Contanto que as entregue, interrompeu o desconhecido. É-me indiferente que seja a mim ou ao senhor Félix. Otávio, no mais alto grau de perturbação e terror, abriu uma gaveta, donde tirou as letras, que entregou a Félix. Depois, voltando-se para o desconhecido, abaixou os olhos e, com voz submissa e implorante, disse: seria possível esperar que isto acabasse de maneira decorosa para todos?
Seja, respondeu o desconhecido, eu me quero julgar satisfeito, porque ambos vós tereis de corar sempre diante de mim. E, travando o braço de Félix, obrigou-o a acompanhá-lo e saiu, sem ao menos cortejar Otávio.